musique et musicien d'Afrique. Faut voir l'immigration des Blancs.
Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional. São 10:30 em Paris, 6:30 em Brasília.
Jornal da RFI.
Adriana Moisés.
Manhã de tempo nublado, 12 graus em Paris. Em destaque nesta segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025, líderes de 13 países estão em Kiev para participar de cúpula em apoio à Ucrânia. No dia em que a guerra iniciada pela Rússia contra o país completa 3 anos. Após vitória nas legislativas na Alemanha, a Aliança de Partidos de Direita começa negociações para formar uma coalizão de governo. E o Papa Francisco continua hospitalizado em estado crítico, mas passou bem a noite, segundo o boletim do Vaticano. Essas e outras notícias a seguir. No dia em que a invasão russa à Ucrânia completa 3 anos, vários líderes estrangeiros chegaram na manhã desta segunda-feira a Kiev para levar apoio à população e ao presidente Volodymyr Zelensky neste momento crítico do conflito. O presidente norte-americano, Donald Trump, tenta impor negociações de paz nos termos desejados pelo russo Vladimir Putin, por enquanto sem garantias de segurança à Ucrânia e também aos países europeus. Em uma mensagem nas redes sociais, Zelensky saudou 3 anos de resistência e heroísmo absoluto dos ucranianos desde o início da guerra. Maria Paula Carvalho tem mais informações.
13 líderes estrangeiros provenientes dos países bálticos, da Escandinávia, Espanha e do Canadá, mais 24 por videoconferência, discutem nesta tarde na cúpula de Kiev meios para continuar ajudando a Ucrânia diante da reviravolta de Donald Trump a favor do presidente russo Vladimir Putin. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e outros dirigentes do bloco também estão em Kiev para reiterar o apoio aos ucranianos e ao presidente Volodymyr Zelensky. O vencedor das eleições parlamentares na Alemanha, Friedrich Merz, pediu nesta segunda-feira que a Ucrânia seja incluída nas negociações de paz, única forma, segundo ele, de garantir um processo justo. O presidente francês Emmanuel Macron reúne-se nesta tarde com Trump na Casa Branca e apresentará ao republicano propostas de ação para afastar a ameaça que a Rússia representa para a Europa e garantir uma paz duradoura que não se transforme em condições impostas por Moscou. A 16ª rodada de sanções europeias contra a Rússia entrou hoje em vigor. Nesta luta pela sobrevivência, não é apenas o destino da Ucrânia que está em jogo, é o destino da Europa, disse a presidente da Comissão Europeia em Kiev.
A chefe da diplomacia do bloco europeu, Kaya Kallas, anunciou que viajará aos Estados Unidos na terça-feira para se encontrar com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Kallas disse que neste momento é importante manter o máximo de interação possível com o novo governo americano. O professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, Gunther Hudsit, acredita que as pressões de Trump devem levar a um cessar-fogo provisório no conflito. Vamos ouvi-lo.
Um cessar-fogo deve ser alcançado pela pressão que o presidente Trump vem fazendo sobre a Ucrânia e sobre a Rússia. Uma estratégia do presidente Trump para conseguir um acordo melhor para acesso aos minerais raros que existem na Ucrânia. Eu ainda acho que essa negociação vai sair e isso é um indicativo importante porque ele vai conseguir uma aceitação melhor do que teria por parte da Ucrânia, esse acordo sendo feito antes de um cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia. O que a gente ainda está tentando entender é efetivamente qual é a estratégia do presidente Trump para conter a China. O que parece é que essa conferência em Riad, na Arábia Saudita, entre as delegações americana e russa, é o redesenho das relações europeias, em que os americanos estariam dando uma nova zona de influência para a Rússia na Europa. Para quê? Para diminuir essa presença americana na Europa e se concentrar na Ásia para conter a China.
Gunther Hudsit foi entrevistado por Adriana Brandão. O conservador Friedrich Merz, líder da aliança de direita formada pelos partidos União Democrata Cristã e União Social Cristã, venceu as eleições legislativas de domingo na Alemanha com 28,6% dos votos e já inicia negociações para formar uma coalizão de governo e se tornar o próximo chanceler do país. A sigla Alternativa para a Alemanha, plebiscitada nas urnas com 20,8% dos votos, um recorde para um partido de extrema-direita depois da Segunda Guerra Mundial, tornou-se a segunda força política no parlamento, mas fica restrita à oposição. O Partido Social-Democrata do chanceler Olaf Scholz recolheu a pior votação desde o fim da guerra e os liberais do FDP sequer entraram no parlamento porque não alcançaram o número mínimo de votos. Em meio à guinada direita, o partido de extrema esquerda Die Linke teve uma votação inesperada de 8,8%. O eleitor paulistano Felipe Bellamy, que tem também nacionalidade alemã, renunciou a votar no Partido Verde para votar no Die Linke. Vamos ouvir por que Felipe tomou essa decisão.
Dessa vez eu decidi votar no Partido Die Linke para que haja uma oposição de esquerda, que é uma coisa que a gente vai precisar para fazer frente à direita populista, que está cada vez mais forte. E acho que a gente precisa de argumentos, de os debates, de pessoas que nem a Heidi Reichneck, que é do Die Linke, que consegue, com o mesmo apelo emocional, fazer frente ao apelo emocional da extrema-direita também. E que isso, e que pode só também ajudar a trazer adiante temas mais sociais, como o aumento do custo de vida, que é muito sensível aqui para todas as pessoas, embora não sejam populares e não vão fazer parte de um governo, mas eles vão trazer para o parlamento voz de um anseio popular que existe e que os outros partidos de centro-esquerda têm sempre que fazer coalizões com centro-direita, eles sempre têm que sacrificar certos valores, certas ideias, certos projetos, que é importante ter uma Die Linke que vai ajudar a ter realmente questões sociais para esse parlamento.
Felipe Bellamy foi entrevistado por Márcia Bechara. O Papa Francisco, hospitalizado em estado crítico com uma pneumonia bilateral, passou bem a noite e está descansando, segundo o boletim divulgado nesta manhã pelo Vaticano. No 11º dia de internação no Hospital Gemelli, em Roma, o prognóstico de saúde do pontífice argentino de 88 anos continua reservado. Ele teve uma leve melhora no quadro de anemia depois de receber uma transfusão de sangue, mas apresenta agora leve insuficiência renal. E começa hoje, na região da Britânia, no oeste da França, o julgamento do maior pedófilo da história do país, um ex-cirurgião de 74